Abrindo aqui a segunda hora do CBN Total desta terça-feira, dia 11 de agosto. Nosso contato é com a infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, a doutora Raquel Stuck, com quem eu tenho o prazer de conversar novamente. Como vai, doutora? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês novamente.
E o engraçado é que esse é um assunto bem diferente do que a gente tem tratado ultimamente, não, doutora Raquel? Vamos falar um pouquinho de futebol, né?
mas futebol misturado com Covid, né?
É verdade, então, é verdade. Eu até vou puxar aqui. A senhora deu uma declaração ontem para o blog do Elias Aredes, falando desse jogo, né? Que o Guarani vai enfrentar logo mais o Cruzeiro aqui em Campinas, mas a gente está falando do jogo de sábado, né? Guarani e CSA, que vários jogadores do CSA tiveram resultados positivos da Covid-19, e esse jogo jamais poderia ter acontecido, doutora Raquel.
Do ponto de vista do conhecimento que a gente tem da Covid, esse jogo jamais poderia ter acontecido. Você tem 9 atletas positivos e os companheiros negativos compartilharam os mesmos espaços, inclusive espaços fechados na concentração. Então, esse jogo, eles são potencialmente também, né, com a presença do vírus, ele só não foi detectado porque a gente tem os falsos negativos do exame, provavelmente. Então, esse jogo jamais deveria ter sido realizado.
É lastimável isso que a gente vê no futebol. Bom, futebol brasileiro é uma piada, né, doutora Raquel? Ainda mais agora nesse período de pandemia, de protocolos, mas parece que o pessoal não tá acertando muito nesse protocolo, não.
Olha, mas a impressão que eu tenho é que, infelizmente, a CBF está imitando o lado ruim do que foi o planejamento ou a falta de planejamento para enfrentamento da pandemia no país. Né? Então, acho um certo desprezo do conhecimento já adquirido, um desprezo do que a gente sabe de transmissão, dos riscos da doença. Eu acho que está tendo um desgoverno também na CBF em relação a isso, você está correto.
Doutora, além desse jogo do Guarani, nós tivemos um outro problema, São Paulo e Goiás. Goiás e São Paulo também, vários jogadores do Goiás testaram positivo para a Covid-19, só que demoraram tanto para cancelar esse jogo que fizeram todo aquele circo. Jogadores do São Paulo foram para o estádio, jogadores do Goiás, o trio de arbitragem, faltando 5 minutos, não entra em campo, porque o Goiás também estava passando pelo mesmo problema que o time do CSA enfrentou no sábado, só que com o Goiás foi um pouquinho mais coerente, não teve a partida, apesar de toda aquela confusão.
Eu acho que apesar de toda a confusão, tudo muito em cima da hora, a atitude tomada, né, de cancelar o jogo Goiás e São Paulo foi a atitude correta, né, que pensou na saúde, né, dos jogadores, de toda a equipe que trabalha em campo e dos familiares dos jogadores também. Porque a gente sabe que é um dominó, né? Mas a transmissão vai indo de pessoa para pessoa. Então, a atitude, apesar de ter sido muito em cima da hora do jogo de Goiás, Goiás e São Paulo, foi realmente a atitude correta.
Agora, com relação a essa partida marcada para hoje, Guarani e Cruzeiro, qual que é o risco, doutor? Apesar do time do Guarani ter enviado uma nota, que os jogadores realizaram o teste no último domingo dos exames para Covid-19 e todos os exames tiveram resultados negativos. E os atletas permanecem em regime de concentração para a partida. É um risco fazer esse jogo hoje, doutora Raquel?
Marco, o grande problema, e daí é uma situação muito particular, porque a regra da CBF coloca que os resultados devem ser liberados 48 horas antes. Então, isso, ok. Mas a gente tem a particularidade da exposição dos jogadores do Guarani. Né? Então, eles se expuseram com contatos de jogadores positivos. Né? Então, os jogadores do Guarani se expuseram aos jogadores do CSA, que são contatos de jogadores que eram sabidamente positivos. Então, eu tenho o risco de ter sido uma transmissão dos jogadores em campo do CSA para os jogadores do Guarani. O exame, idealmente, para ser colhido dos jogadores do Guarani após o contato, é de 3 a 5 dias. Então, esse exame deveria ser colhido a partir de hoje ou amanhã. Essa coleta, que foi feita com 24 horas de antecedência, só ratifica que os jogadores do Guarani não estavam contaminados naquele momento. Mas não, ela não define se, eles, se a Covid foi transmitida para os jogadores do Guarani durante o jogo. É para saber isso, a gente teria que fazer o exame entre hoje e amanhã.
É, porque parece que alguns jogadores do CSA foi feita uma nova testagem, alguns outros jogadores, parece que aí sim, acho que participaram do jogo, testaram positivo. Aí teve um contato, então, né?
Essa informação eu nem tinha.
Parece que a informação que eu tenho... parece que essa informação que eu tenho... mas mesmo assim, né? É arriscado, né, doutora Raquel?
É muito arriscado. Esse jogo de hoje, ele não poderia... Ele deveria ser adiado.
Como, né? O jogo do Goiás... teve um jogo da Série C também, com times com problemas. Agora, por exemplo, esses jogadores do Goiás, vamos voltar aqui para o jogo do Goiás. 9 testados positivos. Eles estiveram em contato com outros atletas do Goiás. Esses futuros jogos do Goiás não correm o risco de novas contaminações acontecerem?
Olha, Marco, do ponto de vista da ciência, do estado da Covid, o plantel do Goiás, vamos dizer assim, tá, todas as pessoas que tiveram contato com esses jogadores positivos, e o contato é estar próximo por mais de 15 minutos no ambiente fechado e tal, né? Então, todos eles, ou eles vão colhendo PCR seriado, colhem no terceiro dia de novo, ou 10 dias de isolamento para todo mundo. Nesses 10 dias não pode jogar, não pode viajar, não pode nada.
Eu estou aqui, hoje é dia 11 de agosto, né? Está aqui, ó, dos testados, cerca de 80% dos atletas testaram positivo entre titulares e reservas. O clube do CSA não tem mais plantel para jogar amanhã contra a Chapecoense.
Assim, tem que ser adiado.
Então, né? Assim, o clube azulino, que é o chamado CSA, não irá para o confronto amanhã. Uhum. Então, esses testes foram realizados, como eu falei para a senhora, né?
Pois é. Então, isso aumenta mais a chance ainda de ter havido transmissão para os jogadores do Guarani.
É complicada a situação, hein, doutora Raquel?
Então, é uma questão de bom senso.
É bom senso.
De preservar a saúde de todos, né? É até assim que o Guarani também fique 10 dias sem jogar, ou repita os exames de todos agora, amanhã seria o ideal. Mesmo assim, a gente tem que contar que a gente tem 30% de falso negativo dos exames, Marcos. Então, do ponto de vista estritamente, né, de controle de transmissão, a equipe, né, os jogadores do Guarani que tiveram contato com os jogadores do CSA, 10 dias de isolamento. Ponto. Foi exame positivo ou negativo?
Sei.
E se esses jogadores saíram de campo, mas aí foi, no ônibus junto, no avião,
nossa,
com reserva, com o técnico, com o preparador físico, com o médico, todos eles 10 dias de isolamento.
É uma bomba relógio, né?
É, porque senão você vai fazer uma transmissão em cadeia e vai expor muita gente e daí isso vai sem fim. É um péssimo exemplo.
Eu imagino. Eu não sei se a senhora gosta de futebol, doutora Raquel?
Muito.
Gosta? A senhora tem visto os jogos de futebol?
Eu tenho.
Esses pós-pandemia, do período da pandemia. A senhora tem visto os jogadores se abraçando, falando com o juiz frente a frente.
O técnico. Na beira do campo tira, chama o jogador.
Técnico
ali,
tira,
sem máscara.
Isso.
Tem observado tudo isso.
Aí não, ele...
Parece que a Covid acabou, né?
Então, é isso que eu fico observando. O técnico coloca a máscara, fica um pouquinho, tira, chama o jogador. Aí vem o jogador, reclama com o árbitro, vai e fala frente a frente com o árbitro, né? Aí se abraçam.
Coloca, né, a mão na boca,
isso,
né, pra fazer leitura labial. Né? Então contamina a mão, põe a mão do ladinho do outro, o jogador passa de jogador para jogador. Quer dizer, é um descumprimento total aí das regras, né, para você evitar a transmissão.
Fora o contato físico, né, doutora?
Fora o contato físico.
Nossa,
fora o contato físico. A comemoração na hora do gol, chorar na hora que perde pênalti.
Na hora de chorar de perder pênalti, até a torcida chora daí. Aí pode, né, doutora? Pode chorar, né?
Pode.
Quando o time perde no pênalti. É verdade. É uma série de erros, né? Lá no basquete americano também, aquele contato físico que a gente vê entre os atletas, mesmo eles estando confinados em hotéis, fecharam lá todo um complexo para que eles possam ficar. Mas na hora do jogo, o risco de contaminação é muito grande, doutora?
Ah, não, esses esportes Veja, mas a gente está falando, esporte, o coletivo do basquete, ainda talvez contaminação seja até maior se você está num ambiente até fechado, sem ventilação, né? No futebol, se você considerar tudo que tem, a contaminação, o risco não seria tão grande por ser um ambiente aberto. Mas você tem uma proximidade muito grande e você tem, né, ao falar, eles gritam para falar em campo, é, porque senão o companheiro não vai ouvir. Com certeza ali você tem uma eliminação maior de gotículas e daí isso aumenta o risco de transmissão. Até porque a mão vai para o olho, vai para o nariz, você não tem como ali, você, né, você não vai higienizar a mão. Né? Já que você permitiu um jogo, isso também no meio do jogo não é permitido.
Senhora,
então você tem um risco de transmissão, sim, apesar de ser num espaço aberto.
É, se a senhora fosse dirigente do Cruzeiro e tivesse que jogar hoje, o que, que a senhora falaria?
Ah, eu não colocaria meus atletas em campo.
Nem do Guarani?
Também não.
Tá.
Nenhum dos dois.
Doutora, só para a gente encerrar, a gente sair um pouquinho do campo de futebol, já a Rússia está registrando aí a vacina, a russa, né? A vacina russa.
Isso.
O que, que a senhora tem a falar? A senhora que é uma especialista, já falou muito com a gente sobre as outras vacinas, a chinesa, de Oxford, agora a Sputnik, né? A vacina é Sputnik, né? Que eles estão chamando, né?
É.
E aí, doutora?
Olha, Marcos, é com muita preocupação, né, que toda a comunidade médica está assistindo essa decisão do governo russo, né? Por quê? Porque é uma vacina onde a gente não existe publicação de nenhum dado até o momento sobre a sua eficácia e sobre a sua segurança, né? E o que mais preocupa neste momento até não ter dados sobre segurança da vacina. E ao que parece, eles pularam até uma etapa, né? Eles foram do que a gente fala da fase 1 para a fase 3. Então, isso traz enorme preocupação. Porque das outras vacinas, as que estão em fase 3, por que, que elas estão em fase 3 ainda? Né? Porque a gente precisa ter essa segurança. Que elas serão eficazes, se eu preciso de uma ou duas doses, você deve ter visto agora que a Oxford vai passar a ter duas doses até, então isso muda, né? E trazer a segurança. Não vai ter nenhuma reação grave, nem nada disso, o que, que vai acontecer? Da Rússia, a gente não tem nenhum dado anterior. E essas vacinas outras, a chinesa, de Oxford, e a da Pfizer, da Moderna, a gente já tem o que eles fizeram com centenas de pessoas, que é a tal da fase 2. A da russa não tem nada sobre isso em toda a literatura médica. Então isso traz muita preocupação do governo russo estar fazendo a sua população como cobaia mesmo, né, para testar alguma coisa que eles estão achando que vai ser eficaz e que não terá risco. É muito preocupante.
E qual é o risco de uma vacina que não tenha uma eficácia, doutora?
Marcos, aqui a gente tem duas coisas. Você pode estar aplicando uma vacina que você não tem nem ideia de quanto ela é eficaz, as pessoas que receberem acharem, né, dar uma falsa sensação de segurança. Aqui, inclusive, nos voluntários que estão participando das pesquisas, aqui, e sempre que tem pesquisas, né, de vacina com os voluntários, eles são esclarecidos, né, que, olha, a vacina você não sabe se está protegida ainda, é uma vacina que está sendo estudada e, eventualmente, a pessoa pode estar tomando placebo, né, onde não tem a vacina. Então, agora, você vai aplicar em todo mundo, pode dar para a população a falsa sensação de segurança e um afrouxamento das medidas de controle de transmissão. Outra preocupação é que você pode ter uma taxa de efeitos adversos grande também. E daí isso, por uma coisa que seria até evitável se você tivesse seguido todas as etapas de um processo de validação de vacina.
Doutora, só para a gente encerrar, Coronavac e a de Oxford. A senhora está esperançosa, aí a gente vê outro tipo de notícia que não vai ter seringa suficiente, agulha suficiente, mas como médica, como infectologista, a senhora tem aí a esperança que ainda esse ano os protocolos possam dar seguimento e no início de 2021 a gente possa ter essas vacinas?
Mas nós estamos num momento onde, felizmente, nós temos vacinas produzidas de maneiras diferentes, né, com receitas diferentes, vamos dizer assim. Sete delas, né, pelo menos, tem três tecnologias diferentes envolvidas. Então, a chance de pelo menos uma, ou duas, ou talvez as três tecnologias darem certo, a gente tem muita esperança. Eu, particularmente, acho que teremos uma vacina, sim. Não para 2020, possivelmente para o início de 2021. Mas, mesmo assim, que população que você vai ser vacinada? Para que idade essa vacina vai fazer efeito? Né? Quanto tempo vai durar a proteção dessa vacina? Isso a gente ainda não sabe. Então, por enquanto, só no certo.
Uhum.
Usar máscara corretamente, evitar aglomeração e estar sempre higienizado.
Tá certo, então. Doutora Raquel, qual que é o nome do irmão da senhora? Ele ouve a gente, ele ouve o programa de esportes? E...
Olha, meu irmão ouve, é o Renato Stuck.
É o Renato, é isso.
Eu sabe não lembro... quem ouve também? Sempre, Marco. Agora quem? Você vai saber por que eu gosto também bastante. É. A família inteira gosta de futebol.
Quem?
Mas o meu marido é o Edson Magalhães, que foi zagueiro do Guarani.
Ah, tá certo.
O João então. Carlos conhece
bem. Ah, o João conhece bem. O João conhece. Doutora Raquel, mais uma vez, muito obrigado por atender a CBN Campinas. A senhora sempre esclarecendo e de uma forma bem didática, explicando e orientando. É isso que é o nosso papel aqui, de orientar as pessoas. Só a última, aquela aglomeração da 13 de maio, a senhora ficou então...
Ô, Marco, mas aí um dia a gente volta para falar disso.
Tá bom.
Sabe por quê? É. Não, porque assim, não, eu vou jogar só uma pimenta aqui.
Tá. Fazer, tá? Pode jogar.
Aglomeração na 13 de maio aconteceu, é visível. Deve ter sido aglomeração em conta de restaurantes no Dia dos Pais no domingo. As lojas estão abertas, os bares estão começando a abrir, né, nos bairros, até bairros de classe média alta, na periferia da cidade. As coisas, parece que o corona também já foi embora. Agora, as crianças não podem voltar para a escola de jeito nenhum.
Tá
certo. Assim, a gente tem que discutir melhor.
Vamos discutir. Vou pedir para a produção entrar em contato com a senhora. A senhora tocou em assuntos importantes. Agora, no Rio de Janeiro, até por QR Code vai ter para separar lugar para ir para a praia. É só no Brasil que a gente ouve isso. É coisa de louco. Obrigado, viu, doutora Raquel, mais uma vez. Imagina. Uma boa tarde.
Foi um prazer.
Prazer é todo nosso.
E parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado. Parabéns para a senhora e para todos os infectologistas desse Brasil. Que Deus abençoe. Doutora
amém.
Raquel, amém. Doutora Raquel Stuck, aí dando várias orientações, falando aí do jogo de hoje.